¡Somos un campeón! ¡Es local! ¡Es de Portland!
Agora vai, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Raíssa. E esse é mais um episódio, né, do podcast da PTFCBR. Até que a gente agora tá soltando regularmente, né? Eu acho que é o segundo episódio aí que a gente vai estar soltando em sequência. Mas antes da gente entrar nos assuntos desse episódio, deixa eu dar olá minhas companheiras, né, de gravação. Primeiramente, né, vamos por ordem alfabética, né? E aí, Brendinha? Animada pra gravar?
Eu estou com a língua afiada, viu?
Minha língua é igual um chicote, já.
Isso tudo dá pra... Bom, boa noite, minha gente. Bom dia, boa tarde. Se prepara, ouvidos.
Agora o pau vai torar, hein?
Bicho vai comer.
E aí, Gleicinha?
E aí, beleza?
Empolgada. Olá. Depois de um final de semana vitorioso?
Oxe, demais. Olá, todo mundo. Tamo aí de novo, né? Nossa, será? É dois episódios em menos de uma semana. Meu Deus do céu. O que virou a PTFCBR, hein? Viciadas em gravar.
É muito assunto. E às vezes a gente solta, sei lá, texto. E pra extravasar um pouco a nossa raiva e nossa alegria, eu acho que é melhor a gente falar, né, por voz.
É porque
soltar
o texto
assim a voz mesmo.
O texto não dá pra demonstrar, né? O ódio do momento, a raiva do momento, nem a felicidade do momento. Geralmente a gente coloca assim, duas letras a mais, mas não vai ser tipo um grito, né? Mas é isso aí, bora lá.
É, não é a mesma coisa.
Que nem mas a gente gritou ontem.
Exatamente. E antes da gente chegar nos assuntos polêmicos, né? A gente tá gravando esse episódio na segunda-feira. E ontem a gente teve o nosso grande Thor jogando depois de um bom tempo sem entrar em campo. E foi logo contra a gente pode falar que é o nosso rival direto, né? O NCC. O time da brasileira Debinha.
Rival, nosso rival de títulos.
É.
Pois é, e assim, eu confesso que eu não tava animada pra esse jogo, não. Eu falei, a gente vai perder. E tá tudo bem. Assim, bem não tava, né? Mas assim, eu já tava... Porque a gente nunca tinha vencido elas lá no estádio delas. Que vergonha, Tom.
Primeira vez.
Que vergonha.
Agora, pense, viu? Foi uma vitória muito doce. Porque a gente... A primeira vitória dentro da casa dela. Nossa, mano. Foi perfeito.
Não, e foi a primeira vitória na casa delas. E de sobra foi a vitória que deu a gente de volta a liderança de novo, né? Levou a gente de volta pra liderança. Que tá rolando uma polêmica aí, né? Graças a NWSL. A NWSL sem polêmica seria, sei lá, qualquer outra liga do mundo. Na verdade, não. A NWSL sem polêmica não existiria, porque a liga vive disso. Então, assim, é tipo...
A NWSL ativou... É isso aí. A NWSL ativou o modo After Dark... A semana, o mês todinho, desde o final do mês passado, que tá ativo, né? Tá, o que vem acontecendo...
Aquela parte lá, né, do Lasso, que passa meses de noite, sabe? Porque não vai ficar de dia nunca mais na NWSL, de tanta polêmica que tá rolando agora.
É tanta polêmica que eu me perco às vezes, viu? Assim, eu tava comentando que antigamente eu sabia notícias de todos os times. Você falava um time, não, eu sei, eu conheço a jogadora, eu sei de tudo, agora eu não sei de nada.
Não dá pra
e assim,
não.
Eu toda semana faço a mesma pergunta pra Brenda, é absurdo, é toda semana. Não, a Brenda é incrível, ela sabe de tudo, das jogadoras, tudo. Brenda, assim, né? Advogada da Sophie Smith. E falando da Sophie Smith, foi graças a ela que a gente venceu o jogo de ontem, né? Eu acho que... Pra maioria das pessoas, ela foi considerada a melhor jogadora da partida. Eu vou falar, tá calando a minha boca, viu? Porque o tanto que eu já xinguei a bichinha.
Não, não calou minha boca ainda
agora,
não.
Vai, muito... fala dela.
Ela ligou demais pra calar minha boca, viu? Ela só vai calar minha boca quando ela fizer 21 gols na temporada. E até agora ela só tem 6. Ela tem 7 jogos aí pra meter bala e acertar todas as bolas que ela chuta no gol. Então, se ela não fizer isso, não vai calar minha boca.
Olha, por incrível que pareça, ela chutou, finalizou no gol 6 vezes. Imagine se as finalizações fossem precisas.
É, não, é finalização.
Essa é a minha reclamação, rapaz. Essa é a minha reclamação. E ela chuta, ela. A menina é impressionante. Ela parece que tem medo de machucar a goleira, porque ela chuta a bola com uma delicadeza tão grande. Minha filha, você é jogadora de futebol, a outra lá que tá de frente pra você é sua adversária, você tem que fuzilar ela, você tem que meter gol ali, você é paga pra meter gol, e você não tá metendo gol.
Mas, gente, quem é do Nordeste vai entender, tá faltando o quê, Gleice?
Tá faltando um bocadinho
pra ela ter força.
Tá faltando um cuscuzinho com feijão, todo, ó, ela poderia aproveitar que ela tá ali perto da Rock, né, pedir 1 quilo de feijão da Rock. E comer um cuscuzinho. É, Juliette, faça alguma coisa.
Meu povo, o cuscuz tá pronto!
Ela leva um cuscuzinho pra Sophie Smith, porque tá difícil ver a situação. A menina fica comendo só aquelas comidas dos Estados Unidos, cheia de gordura, cheia de não sei o que, de não sei o que, que não alimenta nada. Tudo comida instantânea.
A Parmesora não tá lá.
Tudo comida instantânea.
Não tá lá.
Vivendo a base de miojo e não tem força pra chutar a bola, não.
A gente tá falando da Sofia, mas isso aí não é só a Sofia, não, viu? Ela e a Simone Charley, tadinha, que tá até lesionada, é uma disputa ali forte pra ver quem mais chuta fraco. Não sei se elas têm uma disputa interna. Tem jogo que era pra gente ter ganhado com goleada e a gente só não goleou porque as bichinhas ficam recuando a bola.
Eu vou falar, viu? A única jogadora desse elenco que tem substância é a Olivia Moultrie, porque a criancinha mesmo tem um toco. As mulheres véia, bate nela e cai. A menina tem substância demais, minha gente. Nossa, é sério.
Ela já entrou ontem no jogo com aquela cara de vem pra cima, vem, que eu sou pequena só na idade.
O Silão com whey.
É pequena só na idade, porém depende, né? Porque ela é mais alta do que a Kling, do que a... Não sei, não lembro outros nomes, porque assim, a Klinga que vem primeiro no, na cabeça quando se pensa em...
Ela é mais alta do que a Dan.
É, ela é mais alta do que a Dan, ela é mais alta que a Po também, né?
Mais alta que a Po.
Eu acho que ela é maior até que a goleira que chegou agora, a Abby Smith. Gente, vamos um pouco mais diretas. O que vocês acharam do jogo contra o time do mal?
Sofrível.
Véi, sinceramente, acho que a gente foi sofrido, mas eu acho que a gente, como sempre, a gente sabe que ainda precisa melhorar, mas no caso do Torre precisa melhorar tudo, e muito, e breve, porque aquele jogo era pra gente ter ganhado demais, como a gente tava falando da Sofia, que realmente a única que tava em campo pra finalizar foi a Sofia.
Nossa, e foi assim,
uma partida um pouco abaixo...
Um pouco abaixo. Um
eu falei que tá uma partida um pouco abaixo da Dan. Da Dan.
Nossa.
A Dan tá partindo meu coração ter que criticar a Lenda, mas a Lenda tá precisando,
amiga,
né,
mas...
mostrar mais pra que veio.
Amiga, mas
a Sinclair não tava fazendo um bom jogo também, mas graças a ela que salgou, que a assistência foi dela.
É, a Crystal Dan dá pra relevar, né? Porque cuidar de galinha dá trabalho, a gente sabe. Mas... E a véia também, né? A véia tá descansando um pouquinho a bichinha, rapaz. Já tá, assim, idosa. É difícil acompanhar o ritmo. Mas tem uma pessoa que não perdoa, que se passar na minha frente, eu aperto o pescoço dela. É a Lindsay Horan, minha gente.
Mas,
meu Deus, que ódio!
Mas
que
antes da gente tocar nesse tópico, eu tava falando de Natal, gente. Que, assim, a questão da Dan é porque, assim, a Dan é uma jogadora muito versátil. Ela joga em múltiplas posições. Porém, esse assim que ela entrou no Tornos, ela disse que queria jogar em uma posição X que vai dar mais destaque a ela. Isso era o ataque ou meio campo. Ela tá escalada como uma meio campo. É, tá escalada como ataque. Um pouquinho mais recuada. Que seria a posição da Sinclair. Porém, ela não tá rendendo nessa posição. E aí é o que eu falo. Tipo, ela é uma jogadora versátil. Tem que usar ela, a versatilidade dela, tem que recuar ela na lateral, como ela joga na seleção. Eu sei que muita gente reclama, mas assim, no momento atual que a gente tá, com a defesa um pouco falha, o meio-campo sem criação, tem que usar uma jogadora que é versátil ao nível máximo, que tá pra nascer uma que seja melhor do que a Dan. Infelizmente, Dan não nasceu. Essa jogadora é a Dan. E como ela só tá ali no meio-campo, infelizmente tá matando ela, sabe? Porque ela não tá rendendo. E é isso que eu tava falando antes, eu tava comentando sobre o Natal. E aí, a gente parte pro assunto que parece que tem um boneco de posto em campo, que é a Aline Sirvoran, que atrapalha tudo. Porque eu não sei não, viu? Pelo amor de Deus. Eu vou até dar uma respirada.
Vou trazer uma informação. Angela Salem tem 2 gols e Aline Sirvoran tem 1 gol. Não é corneta, é informação.
Outra informação,
e outra
né?
coisa também, eu posso fazer até um post lá na página. Ela é uma jogadora que acerta alguns passes, assim, um número bom de acerto de passes, mas os passes que ela dá são todos para trás, entendeu? Tem uma estatística lá no próprio site da NWSL que mostra, né, o sucesso de passes. Então, assim, mais a metade dos passos dela é recuando a bola. Ela atrasa a jogada.
Ela tá literalmente jogando contra a gente, né? Ela tá literalmente jogando
contra
a gente.
Ela fica parada. Ela fica parada em campo. Ela fica de braço aberto, puta, porque não recebe a bola.
É aquele lance que ela pega a bola, prende e gira. Pronto. Essa é a precisão de passe dela. Porque ela tomou a bola do adversário, girou e aí depois perde a bola. A precisão de passe só foi nesse momento. Mas
exatamente.
Assim, de jogada, de chance criada, não existe. Olha, a temporada que ela foi boa foi 2019. Entendeu? Foi na nível da seleção e do clube. Mas entrou 2020. Nossa, o que é que aconteceu com aquela menina? Eu não sei, não quero saber. Porém, tá
amiga,
atrapalhando.
Ela não jogou nada também, não. A Sonnet teve mais gols que ela. A Sonnet.
Não, mas assim, não, mas a questão de conexão de passe, assistência, ela até que foi boa. Agora, essa 2020, 21, ela tá péssima, horrível, não acerta nada. Isso não é implicância, isso é números que falam, entendeu?
Pra mim, a temporada de ouro nela foi em 2018, que ela foi MVP. E pronto, 2019 ela tinha uma boa conexão ali com a Toby, com a Sinclair. Mas assim, pra mim, já começou a apagar ali. Ela, eu disse até no episódio passado, ela como pessoa, eu já era hater dela. Como jogadora, eu já falei, no dia que ela sair oficialmente do time, eu vou fazer uma festa. Porque ela tá sendo um atraso ali, tem jogadoras no banco que merecem muito mais oportunidade, mais tempo de jogo e que vai entrar com mais vontade. Pode ser a característica dela ser uma jogadora que não fica correndo para cima e para baixo, mas ela não demonstra vontade, cara. Se ela não tá satisfeita, ela pede para sair. Eu não sei o que tá acontecendo. É só ver a sua, tá? Fica com cara de bunda o jogo inteiro. Ela não acompanha jogadas. Eu tô falando... E esse lance de acompanhar jogadas não é só ela. Porque o tanto de jogada que a Sophie Smith tava lá na frente, tendo que driblar 3 jogadoras para ver se alguém aparecesse para apoiar, foram umas 3, 4 jogadas. Enfim,
isso é pra feio. Falta alguém para gritar com essas jogadoras. Porque, minha gente, eu tenho certeza que... Ninguém grita com elas no vestiário, gente, sério. Eu sei que a gente deve tratar as jogadoras com carinho e tal, mas minha gente, nessa situação, não pode não. A gente tem que gritar com elas mesmo. A torcida não grita. Não, não tem ninguém pra gritar com elas lá, porque, enfim. Não.
É isso,
não
vamos
rende.
Ter que mudar pra lá.
Pois é,
vamos
ter que...
Vamos ter que mudar pra lá, montar nossa torcida organizada. Cair adianta.
Aí vai ser fã ou hater?
Mas assim, também...
eu acho que também a questão tipo, de grito, gente, nem grito não, mas a questão de uma palavra
atenção.
Séria, assertiva com as jogadoras, não existe isso, sabe por quê? Porque se a gente traz a nível brasileiro, a gente sabe que aqui no Brasil a gente cobra mais do jogador, da jogadora, a gente cobra mais do clube. Entendeu? Quando a gente vai cobrar nos Estados Unidos, não é isso. Porque se a jogadora erra um passe, a galera nos Estados Unidos aplaude. A torcida passa muita mão na cabeça de jogadora lá. Não sabe cobrar. Então a jogadora acha que tá bem, as mil maravilhas. E o técnico, comissão técnica, vai, vai no mesmo caminho. Porque, assim, se houvesse realmente cobrança, uma palavra assertiva com essa jogadora, o Portland Toro já tinha mudado a visão de jogo há muito tempo, porque é um time passivo. É um time passivo e a gente já vem tocando nesse assunto há muito tempo. Eu nunca vi um time para perder tanta bola, para perder tanto gol. Eu nunca vi na minha vida. E essa temporada 2021 tá péssima. A gente tá num local bom, estamos na liderança, estamos. Mas a nível de quê? Entendeu? Não foi um nível bom. Foram centenas de jogos horríveis que a gente ganhou, que só Jesus na casa aí, viu? É isso que eu falo. Falta mesmo essa questão aí lá nos Estados Unidos que não rola. E eu acho que isso vai acabar atrapalhando ainda mais se não mudar.
Eu acho que a gente às vezes dá sorte de vencer pelo talento individual das jogadoras que a gente tem.
Uhum.
E também porque eu acho que não vou falar que são todos, mas alguns times têm respeito pelo nosso time. Então, assim, tem aquilo de tipo, nossa, são elas, sabe? Que sempre dá uma coisinha, um gol cagado, um negócio e a gente vence. E a gente reclama quando vence e quando perde, né? Enfim, mas estamos na liderança. Se Deus quiser, no WSL ainda vai dar os 3 pontos que tá devendo a gente. E a gente vai estar um pouco mais tranquilo, se Deus quiser, né? Deus, eu preciso de você. Você tem mais alguma coisa para falar sobre esse jogo do Norte Carolina?
Eu tenho uma nota para dar.
Um chupa.
Eu tenho uma nota para dar.
Vai, Gleicinha.
Dó.
Eu vou na outra.
Eu vou ser a positiva que fala, vencemos. Eu ainda acho que a gente não vai vencer esse campeonato, mas assim, vencemos e é isso que importa.
Ai, que isso, Raíssa? Agora eu vou me interromper. A gente vai vencer sim, que é isso.
Eu acho que a gente não vai ganhar, não.
Olha, minha gente, eu quero deixar uma coisa registrada aqui no podcast, nesse episódio. Eu, Brenda, sou a única que acho que o time vai ganhar. A gente, quando chegar lá na Super City e o Portland levantar aquela avenida daquela tacinha lá, aí vocês me procuram lá. Não, a Brenda respirando Tobis, atualmente tá como advogada da Sophie Smith. Só lá, pra mim pagar o Pix da aposta.
Não, se vencer, óbvio que eu vou ficar feliz. É, eu acho que vai pelo mérito das jogadoras, como foi nos outros 2 torneios. Mas se continuar jogando essa bolinha que tá jogando, vai ser decepcionante igual o 2019.
Se a gente perder, pode ir lá no Twitter de Brenda e dizer zicou o Portland, zicou, zicou, zicou. Viu? Todo mundo pode ir lá no Twitter de Brenda e cobrar ela a zica, entendeu?
E agora, seguindo, né, os rumos desse episódio, meninas, quais são vocês querem falar primeiro? O draft de expansão ou a NWSL dando calote na gente?
A NWSL dando calote.
É, porque o assunto é mais periclitante, a gente deixa por último.
Muita polêmica. Muita confusão.
Tão garfando a gente, aquele gif. Tão garfando o Portland, viu? Tão garfando. Podem avisar todos.
Pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo, era pra ter tido um jogo na semana passada, lá no Providence Park, contra o Washington Spirit. E no dia do jogo, a partida foi cancelada. Foi no dia, né? Não foi nem na véspera, não. Foi no dia,
foi no
né,
dia,
Brenda?
Foi assim.
Foi no tipo, dia do jogo.
6 horas antes.
E aí ele foi cancelado porque algumas jogadoras foram, né? Estavam com Covid.
Adiado.
Jogadoras do... É, adiado. Jogadoras do Washington Spirit. E aí com isso também saiu a bomba de que algumas jogadoras não tinham tomado vacina até então. E eu acho que, né? Provavelmente são aí antivacina. E gerou aquele burburinho. Porque na hora a gente falou, cara, não existe isso, tem que dar o raio do WO e dar os 3 pontos pra gente. Aí nessas... E até então a NWSL não deu um outro feedback, remarcando, porque até então a partida vai acontecer. Só não sabe quando. E nessa semana agora era pra ter acontecido Rain versus Washington Spirit. E na verdade não, é Spirit versus Rain, né? Que o Spirit ia jogar em casa. E na véspera do jogo, saiu que não ia acontecer. E o Spirit perdeu de WO. E com isso os 3 pontos foram pro Rain. E aí ficou aquela polêmica, né? E a galera falou assim, tá, bacana. E o Thorns? Ninguém falou nada, a gente já começou a montar aí teorias e sobre o porquê, porque ia lotar o jogo lá no Providence Park, como sempre lota, né? E chegou ao ponto da Sinclair cobrar o NWSL no Twitter, as jogadoras dando apoio, e até o dono do clube também falou que não estava sabendo e que foi pego de surpresa com essa informação. Enfim, o Washington Spirit é um time que tem que acabar. E o Utah Royals acabou por muito menos. E essa liga não tem coerência. Eu só queria dizer isso. É uma vergonha. A NWSL tem que acabar. Yeah! Yeah! Tá com pau,
yeah! Yeah! Queima, que caralho! A NWSL fica só bicha muda, né? Pra os 3 pontos do Portland. Nunca, certeza que eles não vão dar, não vão reagendar o jogo e fique por isso mesmo. Se a gente precisar dos 3 pontos, aí eles vão ver alguma coisa pra poder dar os 3 pontos. Mas se a gente não precisar, eles não vão dar nada e vai ficar por isso mesmo. Anota o que eu tô falando, viu?
Eu acho, assim, é o seguinte, porque eu tava na teoria, achava que eu não tinha ido mais a fundo, mas eu tava na teoria que como o Portland tinha vendido para mais de 24 mil ingressos, quase 25 mil, era um valor muito significante para poder cancelar a partida para o WO. Porque o time da casa, que somos nós, o Portland, ia perder muito dinheiro. E eu achei, na minha inocência, que era o Merit que não queria. E tinha acordado com a NWSL e pronto. Não, vamos reagendar o jogo. E aí eu não perco, tá ligado? Mas aí só surgiu essas coisas todas. E aí aconteceu o cancelamento do jogo Washington Spirit e Rain. E aí o que aconteceu? O Washington Spirit quebrou vários protocolos de Covid da regra da NWSL. O principal foi que não cumpriram a quarentena completa. Sim, tem protocolo de Covid. Elas não cumpriram a quarentena completa. Isso foi o fim da picada, além de ter 8 jogadoras não vacinadas, foi o fim da picada. E aí, elas foram punidas, né, e por WO. Aí, o que acontece com a partida do Thorns? Lá na partida do Thorns, quando elas chegaram lá, elas fizeram tudo no protocolo, o time fez tudo no protocolo. Viajaram, fizeram os testes, tudinho. Quando chegou lá, treinaram. Quando chegou lá, foi que receberam a notícia que tinha 2 jogadoras positivas. E aí, junto, já surgiu o assunto que tinha 8 jogadoras que não tinham sido vacinadas. E aí, aí não quebraram nenhum protocolo, nenhuma regra. E aí, é o que eu acho, que a NWSL não ia cancelar o jogo para dar os 3 pontos por WO ao Portland, porque não entra no protocolo. Já o Rain não, aí, porque quando elas saíram de lá de Portland para Washington, elas teriam que cumprir a quarentena completa para poder jogar contra o Rain. Aí não aconteceu, quebrou lá, o Rain ganhou para o WO. A gente não tem esse direito, porque não quebraram o protocolo quando estava em Portland. Aí o que a NWSL vai fazer? Não sei. Se vai reagendar o jogo, eu acho também que não vai, porque o fim da temporada já está aí. Então, da regular. Então, para ter tempo de reagendar um jogo para as playoffs, que é em novembro, tá quase também perto, eu acho que não vai. Eu acho que se tá o Thorns e o segundo lugar, aí a NWSL vai usar esse jogo como critério para desempatar, pra gente. Mas eu não acho que essa partida vai acontecer, não, viu?
Mas isso é errado. A NWSL não tem coerência, porque eu até tuitei isso. 2020... O Orlando Pride não participou da Challenge Cup porque teve aquele surto de Covid. Bacana. Bacana não, né? Porque assim, querendo ou não, isso interferiu todo no planejamento do Orlando. E foi uma época que o Covid estava aí, sabe? Não tinha tanto controle como Felizmente a gente tá começando a ter. É, teve um caso também do Rain. Eu até te perguntei, Brenda, esses dias pra trás. Que foi, teve um jogo... foi o NCC. A jogadora, sei lá, teve Covid. Tava em época de Olimpíadas. Foi tudo desfalcado porque a NWSL não quis reagendar a partida. Elas foram lá e jogaram. Agora, por que que o Washington Spirit tá tendo essa paciência toda, sendo que essa merda de time já tá cheio de polêmica, sabe? Não tem critério. Pro Washington Peraí, deixa eu só concluir. Porque, assim, a liga, ela não teve critério. Ela correu pra resolver a situação do Rain e do Spirit, né, a partida, e do Torn já tá aí mais de uma semana, que não tem uma resposta, não tem um feedback, o dono do clube também não tem resposta. Enfim, eu processava essa liga.
O Merit,
porque assim, falar que o Torn é favorecido é muito fácil, mas nesse caso, se fosse favorecido mesmo, já tinha resolvido essa situação.
É, mesmo questão de favorecimento, não. A galera pegou isso pra dizer que a gente é favorecido e favorecido de merda nenhuma, né? Porque a gente tá aí com um jogo a menos. E nem sabe se esse jogo vai acontecer ou não. Mas essa liga é muito consistente ainda pra WSL, porque esse caso do North Carolina foi uma coisa que era pra ter sido reagendada. Duas jogadoras testou positivo, tiveram que entrar em quarentena. Tinha mais quatro jogadoras na época de Olimpíada e o quadro era incrivelmente menor. Pra elas ir, quase não tinha reserva. Acho que sabe quantas jogadoras de reserva? Tinha três jogadoras de reserva pra uma rodada de cinco substituições. É uma piada.
E deixa eu só
entender. É uma piada total.
Porque assim, a gente tá em setembro. Os primeiros clubes da NWSL que foram vacinados foram lá em abril. Como é que eles querem exigir protocolo? Igual lá no Providence Park, tem um protocolo. Você só entra se for vacinado e tiver de máscara. Como é que vão exigir esse tipo de comportamento de quem vai assistir as jogadoras transitando por aí sem vacina? Que merda é essa? Não tem coerência, cara. Tem que ter punição. Se a jogadora quer jogar, sim. Então tem que vacinar.
Lá nos Estados Unidos é essa bosta de antivacina. É uma campanha enorme de antivacina e que a vacinação não é obrigatória lá. Então, acho que a Liga pegou isso. E aí, cada estado, cada condado age de uma forma diferente. Por exemplo, quando o time da gente é local, que é o estado de Oregon, lá é totalmente aceitável essas questões do Covid. Lá no Providence Park só pode entrar de máscara, levar o cartão de vacinação. Isso não só em local de esporte, mas qualquer local que você for, público, privado, você tem que apresentar essas questões. O torcedor tem que ir. Mas e as jogadoras? Para ter um ambiente seguro para elas e para os torcedores. Quer dizer, eu vou lá para o Providence Park, assistir uma partida, mas eu não estou totalmente protegida porque tem oito jogadoras da equipe adversária sem vacinar. E aí essas... Me desculpe a palavra. Aí essas antiprofissionais saem aí na balada na noitada, pega a droga do Covid e no outro dia vai jogar, passa a Covid. E aí? Como é que dá para exigir um protocolo desse? Não dá. Infelizmente, não dá. Ou você faz tudo ao pé da letra para todos os clubes, ou você não faz. É simples, sabe? Porque não dá para você cobrar de um e deixar aí passar a mão na cabeça do outro. E isso a gente tá ficando muito chateada, porque assim, isso é questão não só, né, que eu tô falando como torcedora, mas como pessoa, como cidadã, sabe? Porque o que as jogadoras do Austin Spirit estão tá sofrendo, a gente também tá sofrendo, entendeu? É uma coisa absurda ainda a WSL, sabe? É um circo dos horrores.
Pra seguir o nível, né, de estresse, de irritação, tá pra chegar aí dois times na liga e com ele vem algo que é temido por todos.
Pois é.
Que é o draft de expansão.
Pois é.
Vai, Gracinha, abre seu coração.
Não, é exatamente esse meme, né? Ele está de volta, aquele que é temido por todos os fãs da NWSL. O draft de expansão. Minha gente, se tem... Ó, esse dia eu fiz um Twitter que é... Na matemática, o draft de expansão
é o erro. Na verdade, é no português que é o erro. Na matemática é o problema. Na geografia é os norte-americanos, no caso, os estadunidenses. No... Enfim, para o viajante é o pedágio. Para o cego é os obstáculos na rua. Enfim. É o draft de expulsão. É horrível, minha gente. É horrível. Meu Deus. Sério, se eu pudesse, se dissessem, ah, você tem um pedido, você pode pedir qualquer coisa no mundo, eu não pediria paz mundial, eu não pediria o fim da fome mundial, eu não pediria nada disso, eu pediria o fim do draft de expansão. Porque, minha gente, é horrível.
E pra quem não sabe direito de ver a gente falando draft, que merda é essa? Brenda, explica aí mais ou menos o que, que é essa coisa que a gente tem tanto medo e que a gente tá temendo desde já.
Então, times que entram novo na liga, no caso é o Angel City e o San Diego, precisam formar o seu elenco. Esse ano específico, são dois times. Geralmente, sempre só entra um time a cada 2, 3 anos. Esse ano tá entrando dois. E elas precisam formar seu elenco, vão poder pegar 9 jogadoras de cada clube. Então, e uma alocada é aquelas jogadoras que têm status com a Federação dos Estados Unidos, jogadora da seleção. Eles pegam uma jogadora de cada clube, se na verdade cada clube vai perder 2 jogadoras. E aí, fim de história. Agora sim, qual é o pró para cada time? É perder uma jogadora porque não pode proteger todo mundo? Né? Não pode. Cada time vai poder proteger 9 jogadoras, inclusive uma alocada. O restante vai ficar desprotegida. Então, consequentemente, algumas jogadoras, que é muito boa e importante para o clube e para a torcida, não vai poder ser protegida. E aí isso causa todo esse alvoroço, sabe? E esse ano tem umas regrinhas mais apimentadas, sabe?
Brenda, eu quero saber de você. Se você fosse da comissão técnica do Tornes, quem seriam as suas 9 protegidas?
Então, eu falei a vocês naquele dia, eu, Brenda, protegeria alocada a Sophie Smith. Calma aí que eu tô pegando aqui. É a Sophie Smith, a Bella Bix, a Christine Sinclair. Christine Sinclair, muita gente vai perguntar, ah, mas você protegeria a Sinclair, já tá na idade. É, gente, é a capitã, é a líder, e com certeza, pensando na visão do time, eles não iam deixar a Sinclair desprotegida. Crystal Dawn, com toda a certeza que eu não ia deixar meu Crystal desprotegido. Lindsay Horan, mas por que eu botei Lindsay Horan se vocês estavam falando tão, metendo panela? Porque na cabeça do time, ela é a The Grey Holland, sabe?
Não,
é a magista do time.
Brenda, mas a lista é se você tivesse o poder mesmo lá dentro do clube. Não é o que você acha que o clube vai fazer.
Ah, é o que se eu pudesse proteger?
Isso.
É? Então se eu pudesse proteger, eu protegeria a Sofia Della Casa, a Beck não, porque a Beck já tá quase fim de carreira. Crystal Dunn, Olivia, a Mega Klinger, a Morguinha, Natália Cuica, Yasmin, Kelly Hubley e falta mais uma, Bella Bix.
Não ia proteger a Yasmin?
Fala aí, Yasmin.
Droga, eu tentei gerar polêmica aqui. Gleicinha, quais são as suas 9 protegidas?
Ai, é tão difícil isso. Eu acho que eu protegeria a Sofia, porque apesar dela ser bastante crua ainda ser assim, ainda dá umas erradas, ela tem muito pra crescer, e foi a nossa escolha 1, né, lá no draft de 2019, que, enfim, a gente deu um dobrado lá pra poder ter ela, então ficar uma temporada e meia, basicamente, e ir embora, não. Sophie Smith, a Bella Bixby, porque a Bella Bixby é agora a nossa goleira titular, né? E a gente, assim, é a nossa goleira com mais experiência. A Crystal Dunn, porque a Crystal Dunn ainda tem muito a oferecer, chegou agora.
A Olivia, nossa, eu protegeria a Olivia, minha gente, porque eu tenho certeza que se ela não tiver protegida, os times vão em cima dela. A Kling, porque a gente, infelizmente, não tem outra lateral. Mas, mesmo se tivesse, eu protegeria a Kling. Porque o time não funciona sem o discurso dela, entendeu? Sem o discurso dela de começo de jogo. A Morgan Weaver, porque a gente não pode perder nossa jogadora de gols importantes. A Natália Cuica. A Kelly Hubley. E fica faltando uma nona opção que eu não consegui pensar direito, porque são muitas jogadoras. Enfim. Essas seriam...
Você não vai proteger a Marissa.
Amiga, eu...
Você não vai proteger a Marissa?
Olha só, eu tenho uma explicação
pra
Marissa.
Vou acabar entrando.
Eu tenho uma explicação pra Marissa. É óbvio que eu iria querer muito proteger ela, entendeu? Só que eu acho... Eu tô começando a ficar aqui a me conformar com... o luto por perder ela. E eu acho que ela merece crescer, sabe? Ela merece... Se ela ficar no Portland, eu vou agradecer demais. Mas eu quero ver ela jogar, sabe? Eu quero ver ela ter oportunidade. E eu acho que no Portland ela não vai conseguir oportunidade. Porque ela já passou... Ela já tem 3 anos no Portland e não recebe oportunidade direito, sabe? Então me dói muito dizer isso, mas eu não protegeria a Marissa por querer... que ela tenha destaque, nem que seja em outro time, sabe?
Você sabe o que é isso? É amor.
Amor é amor.
Você percebe que nem sempre você tem que ficar com a pessoa.
Mas deixa aí.
Pois é. Amor é deixar aí, gente. Amor é sobre deixar aí. E sabendo que se ela realmente ama, ela vai voltar. É isso aí.
Nossa, que profundo, né? Cara, eu tô aqui batendo a cabeça das minhas nove, hein? Eu fiquei enrolando esses dias todos, eu não consegui pensar. Eu vou fazer uma lista ao vivaço aqui.
Aí eu perguntei umas 3 da Raíssa essa semana.
Ai, amiga, porque eu toda temporada eu falo, não vou me apegar às jogadoras. Cara, ontem eu tava pensando, até se a Lucy sair, eu vou sentir, cara. Então, assim... Cara, hoje eu vi foto do Mark lá com as jogadoras da Holanda, eu já fiquei com ciúme. Enfim, deixa eu pensar aqui nas jogadoras. De alocado, óbvio que é a Sofia. Ela foi caro, né? Então, vamos segurar a peça, porque ela vai brilhar. Morguinha, porque eu amo a criança também. Que, aliás, Morguinha, volte a ser loira. Eu sei que você não vai ouvir isso, mas assim, pelo amor de Deus. Depois a gente fala sobre o cabelo da Morguinha. Kelly Hubley é uma zagueira fundamental no time. Eu já falei que a minha zaga dos sonhos é ela, junto com a Beck Sauerbrunn. Não tem outra zaga melhor que essa. Bella Bixby, porque sem condições. Não temos outra opção ali. Ela... vai fazer história nesse time. Kling, porque a Kling, pra mim, é tipo que a Sinclair, sabe? Pra mim, seria a segunda capitã do time. Natália Cuica. Aliás, eu já tô mexendo uns pauzinhos pra ter uma outra finlandesa no elenco pra gente segurar mais, porque eu sou apaixonada pela Natália Cuica.
Entra na fila, viu?
Olivia, né, porque putz, olha o esforço que a gente teve, então vamos valorizar a criança vai render muito mais. A Sinclair, porque nem precisa de explicação, né, capitã, vai se aposentar lá, se tirar a véia de lá, o pau vai torar. Falta um nome, né? Dan é a...
Ela tá, você não vai proteger a Dan Raíssa.
Pelo amor de Deus. Não, imagina que trampo que é se mudar com as galinhas tudo, né? Enfim.
Nossa, essas são minhas... E ela recém-chegada.
Sim, e assim, eu fico meio triste porque igual eu não coloquei a Yasmin, não coloquei a Celeste, não coloquei... Cara, se eu falar pra vocês que eu tô no nível que eu protegeria até a Mendes, porque a Mendes tem os seus suas oscilações, mas eu já entendi que ela é importante.
Ah, eu não, não. A Mendes não, pelo amor de Deus.
Não, ai, cara, a Mendes, tadinha. A gente cobra muito, sabe?
Ó, mas tem uma coisa importante nesse draft, e aí cabe as equipes se adequar, porque é uma regra que entrou nova, que não, nos outros drafts não entrava. Então, as equipes precisam listar jogadoras em grupo de posição. Significa só goleira, só as defensoras, e aí entra zagueira, lateral, aí de meio campista e atacante. Porque cada equipe não pode perder mais de uma jogadora de cada posição. Por exemplo, San Diego não pode pegar uma meio campista e o Angel City também querer pegar uma meio campista do Toves. Não pode. O San Diego tem que pegar, por exemplo, uma goleira e o Angel City um atacante. E aí finalizou. Agora sim. E as jogadoras que desempenham o mesmo papel, por exemplo, ela joga de meio campo e também joga de atacante. Quando o time for listar elas na lista de protegidas, tem que colocar ou ela como atacante ou ela como meio campo. E aí é o que eu falo. Cada time tem que avaliar melhor a opção nessa questão de jogadora que desempenha as duas funções. Porque você pode proteger alguém importante aí, sabe? É uma coisa bem legal de se permitir. Porque antigamente nos outros drafts, o time que entrava novo na liga podia pegar duas goleiras, podia pegar duas zagas, sabe? Hoje em dia não pode isso, porque os times estão bem defasados.
Eu acho assim, se o time é novo, ele que lute pra ter jogadora nova. Não tem que ficar pegando jogadora dos outros times, não. Tá achando o quê? Que é bagunça? Igual pois eu é. Acho muito doido. Eu entendi que é... Acho que é regra, etc, etc. Mas, ó, o Tones pegou, foi lá, comprou a Cuica. Aí até a jogadora é gringa que a gente compra, a gente tem que proteger. Isso é injusto demais, cara. Isso é muito injusto.
Pois é. Eu gostaria de dizer...
Mas que... é isso, cai naquele negócio que eu falei. Tipo, ela é jogadora... Ela é jogadora da NWSL e aí já automaticamente já entra no sindicato de jogadores da NWSL. Aí já é uma jogadora qualquer, né? Porque ela é slot internacional. Mas realmente, não deveria proteger na slot internacional, porque a gente não sabe se vai fincar ou não.
Eu concordo com esse negócio de...
Ai, que Natália Pereira
falou.
Pelo amor de Deus.
Se você quer fazer um time, você compre suas jogadoras. Você não venha roubar as jogadoras dos outros times, não. Os outros times lutaram pra ter as jogadoras ali. Por que você vai tomar? Hein? Isso aí é coisa de gente mimada. Compre suas jogadoras. Hein, Gelson, que não tem memo de acionista lá? É a mesma coisa que eu falei no episódio passado. O Angel City tem um meio mundo de dinheiro e não quer pagar pela jogadora, só quer pegar a jogadora do povo. Que falcatrua é essa daí, hein? Não pode ser assim não, minha gente. Ó, sério. O draft de expansão me cansa. Me cansa, me cansa, me cansa. É horrível. É pior do que bater em mãe.
Falei ela com isso de novo.
É pior que escanteio curto.
É pior que jogadas ensaiadas do Portland. É pior que jogadas ensaiadas do Portland, que nenhuma dá certo.
Não. É pior do que a Emily Mendes na zaga deixando a Megan Rapinoe entrar pro gol.
É pior que a sua jogadora favorita indo pro rival.
É pior do que a Lindsay Horan andando
em campo. É pior que ver a Christian Westphal sendo titular.
É pior do que você ver a substituição da Kling e quem vem é a Pô. Dá, deixa a cara no aqui.
Tadinha da Pô.
Vai subiu bandeira de substituição. Mega Kling, Mega vai sair. Mas quem é que vem? Pô, gacha.
A gente já começa a chorar quando a Mega Klingenberg vai sair, né? Porque a gente já sabe o que vem por aí.
Aí a facada é maior quando o papo entra.
Era tão bom, né? Era que
Ah, tinha
sei
andado.
lá, o Angel City pegasse assim, duas por uma, o casal fera.
Mano, eu acho antigamente era assim. Mano, mas assim, a gente se apega muito, mas é bom ver algumas jogadoras ir embora, porque,
Dá
taticamente
uma parte pro
falando,
coração,
o
né?
clube precisa de jogadora. Hã?
Dá uma parte pro coração, porque o que eu
Como é que é
senti
inglês?
quando a Lindsey Horan foi embora é uma paz no meu coração. Eu vou dormir como um bebê no dia
Ah, é
que a
uma
Lindsey
paz,
Horan foi
sim.
embora. Porque eu não
Oi,
vou ter mais a
gente.
preocupação de ver a Lindsey Horan jogando na
Mas
minha
e o dia
frente.
que a Marissa foi embora? E quando a Marissa foi embora?
Aí eu vou chorar, horror, e vou chorar
Vai
como
ser
mulher,
decretado
tá?
pecado.
A gente
Oi,
vai ter que
gente. Atenção.
quando a Marissa Verete for embora do Portland, a gente vai decretar luto oficial de 3 dias lá na BTFSBR. Tô avisando.
Oi, gente. É momento de participação especial da Débora. A Débora vai entrar só para falar quem seriam as 9 jogadoras protegidas dela.
Bora, Debs.
Qual é,
Boa
Débora?
noite, estão me ouvindo?
Tô
Sim.
sim. Meta
Ah,
bala.
então, eu fiz a colinha aqui. Minhas protegidas, que eu pensei agora em tipo 2 minutos. Eu protegeria a Bella, óbvio. Eu protegeria a da zaga, né? Da defesa. Humphrey e Cuica. No meio de campo, Olivia, Celeste e a Celeste e a Marissa. E no ataque, eu protegeria Simone, Morguinha e Sofia. É
Nossa,
isso.
o burro em mim que não
Acho que foi a
protegeu
lista
a
mais
Marisa.
pequena.
A lista mais o quê?
A mais diferente.
Foi.
Eu não
Com a lista.
protegi muitas nem a Dan, nem a Beck, né? Eu acho que vocês devem ter protegido elas. Eu não tava escutando antes.
Não,
A
e
Beck eu não protegi, não, mas a Dan
A Beck também
protegi.
não. A
Gente,
Dan eu
dá
protegi, a Beck não.
protegi. Ô,
A Beck provavelmente ano que vem vai ser a, né?
Sim.
É porque eu penso assim, elas têm força dentro da liga. Eu acho que elas não sairiam. Elas conseguiriam dizer, não, eu não quero sair e continuar.
Vai fazer feito a Christian Press, que não queria jogar
Principalmente porque
pelo.
a Dan
Ah, eu vou
também
dizer,
apoiou tudo lá
eu
na.
acho que não. Eu acho que atualmente não, viu? Senão a Tobin estava jogando na liga.
Gente, olha, se a Crystal Dunn fosse
Eu
do
acho que a
Portland,
Tobin
para ela
foi
foi pro Portland porque
pra
queria.
Europa.
É, ela, a Crystal Dunn veio
Como é que
pro
é?
Portland porque ela queria. Então, e eu tava pensando aqui agora, eu acho que a gente proteger a Crystal Dunn é muito tipo proveito pra gente não, sabe? Porque a gente tem um contrato de 3 anos com ela.
Mas independente se você o time tem contrato de 3, 4 anos com o jogador, se deixar
Pois
desprotegido, ele vai perder sim, porque
eu
vai
vou
pro
mandar
time que vai pegar ela,
um
independente.
zap agorinha para os advogados da Olivia para poder botar uma cláusula de transferência em cima da Crystal Dunn. Se quiser pegar a Crystal Dunn, vai ter que pagar a cláusula de transferência, viu? Vai ter que pagar multa de mais de US$ 1 bilhão. Pois é.
Mas é isso, gente. Mais uma vez, um prazer gravar com vocês, trocar essa ideia sobre esse time que a gente tanto ama e que tanto dá estresse. Até o próximo episódio. Talvez tenha outro semana que vem, talvez antes. Enfim, não sei. A gente está empolgada e, como a gente está empolgada, não vamos colocar uma data certa para gravar. No mais. Segue aí a gente no Twitter, no Instagram, no TikTok, no
No Medium.
Spotify, enfim, segue aí. É,
Onde
digita lá.
tiver, a gente tá, sigam a gente.
A gente tá
Pois
até no
é.
Tumblr.
Pois é, é verdade. A gente tá em todas as redes sociais
Pode seguir a
possíveis
gente
aí, ó.
individualmente também, inglês, da massa, Raíssa também.
Pois é.
E até o próximo episódio. Beijo.
Beijo, é nóis.